Hashtag Inovação. Apresentação, Débora Vilela.
Olá, gente, sejam bem-vindos ao Hashtag Inovação de hoje, programa realizado em parceria entre a ProService e a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado e que traz o que há de mais novo em termos de práticas, experiências e tendências no mundo da tecnologia e da inovação, principalmente aquelas que fazem a diferença de fato na vida das pessoas. Eu sou Débora Vilela e tenho o prazer de receber hoje, aqui no Hashtag, duas convidadas ilustres. Nós estamos aqui com a secretária Maria Helena Sartori, primeira-dama do Estado e secretária do Gabinete de Políticas Sociais e da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho, Justiça e Direitos Humanos do Estado do Rio Grande do Sul. Professora aposentada da Rede Estadual de Ensino, casada com José Ivo Sartori, nosso governador, tem dois filhos, Marcos e Carolina. Formada em Filosofia e pós-graduada em História da América Latina. Ao longo de sua vida, o envolvimento com as questões da educação e as atividades políticas sempre estiveram presentes. Em 2003, foi presidente do PMDB Mulher e assumiu seu primeiro mandato como deputada estadual, sendo em 2006 líder de governo na Assembleia, passando a ser a primeira mulher a exercer este cargo nos mais de 170 anos de história do Parlamento. Foi primeira-dama de Caxias do Sul por 8 anos, comandou a área social da Prefeitura e desenvolveu diversos projetos, como o Programa de Combate ao Câncer de Mama, Vigimama, o Banco de Alimentos e as Cozinhas Comunitárias, entre outros. Nas eleições de 2010, Maria Helena foi a mulher mais votada do PMDB gaúcho nas eleições proporcionais, elegendo-se para seu segundo mandato na Assembleia Legislativa. Em 2011-12, presidiu a Comissão de Finanças da Casa. Foi presidente da Comissão de Agricultura, coordenadora da Frente Parlamentar para acompanhar e fiscalizar a execução de políticas públicas para mulheres no Rio Grande do Sul e líder da bancada do PMDB. Tudo bom? Boa tarde, secretária.
Tudo bem, é um prazer estar aqui.
Prazer, seja muito bem-vinda.
E conversar com os ouvintes e com as que estamos aqui em comunhão, contigo e com a Ana.
Muito obrigada. E a gente está aqui também com a secretária Ana Pellini, que é servidora pública do Estado, graduada em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, instituição onde atuou como professora. E atua ainda, eu acho, né, Ana? É também mestre em Administração Pública. Natural de Caxias do Sul, foi auditora da Secretaria da Fazenda do Estado, diretora-geral do Tribunal de Justiça, diretora-geral da Secretaria Estadual de Segurança Pública, passa que também comandou em fevereiro a maio de 2007, e presidente da Fundação Estadual de Proteção Ambiental, FEPAM, de maio de 2007 a agosto de 2009. Esteve à frente da Secretaria-Geral de Governo entre agosto e dezembro, agosto de 2009 e dezembro de 2010. Antes de assumir a Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e a Fundação Estadual de Proteção Ambiental, Ana Pellini atuava como secretária de Licenciamento e Regularização Fundiária da Prefeitura de Porto Alegre. Tudo bom, Ana?
Tudo bom,
Débora. Prazer te receber aqui de novo, né? Porque a Ana Pellini já esteve conosco em outras ocasiões, falando da secretaria. E é um prazer receber vocês duas. E só para fazer uma introdução, esse programa ele fala de diversas áreas, né? A gente fala muito de tecnologia, de inovação, sustentabilidade, empreendedorismo, mas em particular a gente está fazendo um especial hoje, que é o especial ao mês da mulher, né? Então agora dia 8 a gente tem o Dia da Mulher, estamos comemorando ao longo do mês com diversas atividades e nada mais propício do que trazer as duas mulheres hoje, né, que têm atuado desde o início do governo Sartori, duas mulheres fortes do governo, que atuam, têm uma atuação muito forte, inclusive com diversos projetos importantes. Então, um pouco assim, a gente tenta trazer para esse programa, né, a inspiração para outras pessoas, e eu não digo nem só mulheres, né, mas a inspiração para quem quer entender um pouco o trabalho que está sendo feito hoje e a trajetória de vocês até chegar nesses cargos que vocês têm ocupado, né? Então, eu vou começar com a nossa primeira-dama, né, a secretária Maria Helena, para falar um pouco do trabalho dela na Secretaria do Gabinete de Políticas Sociais, né? A gente está acompanhando bastante, mas sabe que tem alguns projetos que estão acontecendo hoje que estão tendo uma relevância diferenciada, né? Então, secretária, eu passo a palavra.
Bom, eu sempre quando falo na questão da política social, eu gosto de falar numa linha de tempo, digamos assim. E eu digo que o Rio Grande do Sul é um dos poucos estados que tem um cuidado desde a infância, desde a gestação da mãe, que é o PIM, Primeira Infância Melhor, uhum, e vai acompanhando até o jovem praticamente se tornar adulto. De que forma nós temos programas nessas áreas? O PIN hoje está em mais de 253 municípios. Agora vem junto com o PIN o Criança Feliz. O que, que se faz? Se vai orientar aquela mãe desde a gestação, ou a mãe que já tem o bebê, enfim, como cuidar dessa criança? Como orientar essa mãe?
Uhum.
Porque muitas vezes a criança não é cuidada da forma como deveria, porque aquela mãe também não foi cuidada da melhor forma. E a gente reproduz o que a gente sabe, o que a gente aprendeu. Então, isso para nós é muito importante, essa capacitação que vai se dar em visitar e acompanhar, ensinar, estimular a criança. Porque a gente acredita que uma criança que for bem cuidada no início da vida, que não for agredida, que não conviver em ambientes de agressão, ela dificilmente será uma pessoa na sociedade que vá praticar isso. Agora, se ela vive num ambiente onde a agressão é constante, onde ela própria é agredida, ela vai incorporar isso como uma coisa natural. É assim que é assim que é, todo mundo faz isso, porque ela não tem condições de discernir se aquilo está certo ou errado. Então, isso para nós é muito importante. Então, nós temos o PIN, agora veio o Criança Feliz, que é um programa do governo federal que a gente está abraçando aqui no estado. E, depois disso, hoje nós temos aqui no estado, a partir, isso já vem lá de 2006. Mas nós temos agora aqui no estado as CIPAVs que estão nas escolas, que é trabalhar a cultura da paz, que é discutir com a gurizada. Cada escola vai discutir qual é a sua dificuldade, qual é o seu problema, o que está acontecendo, por que, que a gurizada briga no recreio, por que, que eles... Que hoje estava muito comum era alguém armar uma briga e os outros ficar filmando a briga, né? E botar nas redes sociais e coisa assim. Então, hoje a gente... O bullying, que é uma coisa que muitas vezes hoje, quando você vê assim um jovem que muitas vezes comete alguma coisa... grande ou agride, de repente, a gente vê mais nos Estados Unidos até do que aqui, mas o jovem que entra numa escola e dispara contra os colegas, contra os alunos, enfim, é porque você vai ver lá no histórico dele que ele, quando teve na escola, naquele, ou algo, num ambiente desse tipo, ele sofreu muito por causa disso e acaba reagindo. E eu vi uma frase que eu acho muito bonita, depois que nós começamos o CIPAV, das 2.550 escolas, 2.400 já tem as CIPAVs funcionando. E eu vi uma frase de um menino de 7 ou 8 anos, porque eu vi o vídeo dele. Mas ele, assim, bem grande para a idade dele, gordinho. E ele disse uma frase que me marcou muito, porque ele disse assim, depois da CIPAV, perguntaram para ele o que ele tinha mudado, o que ele achava. E ele disse, eu aprendi uma coisa. Se a gente respeita o outro respeita a gente. E eu disse, olha, ele aprendeu o que precisa aprender na vida. Né? Porque tudo vai depender do respeito. E eu acho que a CIPAVs vem fazer isso. E hoje o que nós temos é uma experiência que a gente trouxe lá de Caxias. Hoje é uma lei estadual. Mas fundamentalmente hoje nós temos a CIPAV já online, porque a gente começou a registrar o que acontecia nas escolas. Não no sentido de punição, de represália para o aluno que cometeu ou o que foi... Quebraram um banheiro na escola, picharam a parede, estragaram uma classe, quebraram não sei o quê. Não era nesse sentido de essa outra ação acontecendo na escola. Mas o que a gente queria saber? O que tinha acontecido e quantos envolvidos?
Até para ter um diagnóstico também.
Né? E isso tem nos dado assim, ó, nós aumentamos o número de escolas hoje com o projeto e a gente está vendo que está diminuindo muito os índices. Praticamente todos eles.
Os conflitos
ao redor da escola tem menos droga, porque sabem que lá dentro já tem... Porque a CIPAV busca parcerias. Então, ela convida a polícia, vai o pessoal do papo de responsa lá para dentro, vai a brigada para conversar e dizer que está aí para servir, não para pegar ninguém. Né? Desmistificar aquele papel que muitas vezes lá na vila tem de que o policial está aí porque ele é o mal na história. Né? Ele vai veio aqui porque ele quer prender, porque ele quer... Não,
ele
está
é
aqui para servir, ele está aqui para ajudar, para orientar. Nós tivemos esse início do ano letivo, uma ideia das CIPAVs, por exemplo, foi de um amigo acolhedor. Como nas escolas chegam alunos sempre de outras escolas, conforme a graduação, quem sai do primeiro, do fundamental, vai para o ensino médio, nem todas as escolas têm essa sequência, de jovens, meninas, meninos, receberem e acolherem os novos, dizendo, olha, seja bem-vindo. E eu vi um vídeo muito bonito quando uma mãe de um menino cadeirante chegou na escola para levar o seu filho, e preocupada, esse é o depoimento dela, que ela está preocupada como é que os colegas iam reagir com ele, E os colegas vieram correndo e pegaram a cadeira e levaram ele para dentro. E ela disse, nossa, legal. Eu fiquei emocionada. Ela disse, eu não esperava essa recepção. Então, isso está mostrando para eles também o que é cidadania, o que é respeitar um ao outro, que a gente pode conviver bem. E vai desde o pequenininho, sabe? Que muitas vezes, assim, naquele recreio, quando bate o sinal do recreio, saem desesperados. Não sabem nem para que lado, mas tem que correr, né? E aí eles vão aprender a ter um recreio diferenciado. A gente já vê jovens de 14, 15 anos do ensino médio preocupados em ir para a escola fazer o recreio dos pequenos, organizar a brincadeira com os pequenos. E isso vai formando uma cidadania
diferente.
Vai
envolvendo,
né,
os outros alunos.
Então a
também.
Gente tem lá o PIN, a gente tem a CIPAV e agora os Centros da Juventude. Então eu acho que o Centro da Juventude vem dentro de... E a gente aqui vai falar de empreendedorismo. E eu acho que a grande... marca que está tendo, nós temos hoje 6 centros da juventude nos bairros escolhidos para dentro atuar. Do combate à redução da violência, e a gente está profissionalizando esses jovens. Está profissionalizando, estive outro dia na Vila Cruzeiro aqui em Porto Alegre, formatura de jovens que fizeram um curso de barbearia, de cabeleireiro, mas que já estão querendo empreender. E aí lá no dia eu disse, olha gente, o Banrisul tem um microcrédito aberto, que vai de R$100 a R$100.000. E hoje temos essa parceria já acertada com o banco, que o banco vai ir lá para dentro do Centro da Juventude orientar esses jovens. Porque para um salão de beleza, o custo não é tão grande. É um secador de cabelo, uma tesoura, uma coisa. Quer dizer, eles podem começar pequenos, numa sala na casa deles mesmo, em algum lugar, enfim, ajudar da oportunidade. Porque a gente acredita numa coisa. Se eles tiverem oportunidade... eles não vão seguir o caminho errado, não vão...
Exato.
E eu acho que isso é uma das grandes preocupações legal. Que a gente tem, mas que a gente está vendo o que está acontecendo. Então, isso é muito bom da gente poder avaliar isso.
E a gente vê que como é importante, né, esse elo, né, que sai do Centro de Juventude também, né, que tu sai e já tem uma oportunidade, né, em seguida...
Nós temos jovens trabalhando no McDonald's que saíram lá da Lomba do Pinheiro, que fizeram qualificação lá. E hoje estão
muito
também
excelente
empregados.
Trabalho. Muito bom. É, e as CIPAVs também já estão em várias escolas, né?
2.400 das 2.500, praticamente em todas.
Excelente. Essa questão do empreendedorismo, ela passa muito por toda a trajetória que a pessoa teve desde criança, né? Então, super importante esse trabalho que está sendo feito, né? E eu acho que também uma coisa importante é essa questão de a pessoa, às vezes a criança ela não tem um exemplo em casa, até porque os pais trabalham, estão na rua. Isso independe de classe social, né? E aí tem a oportunidade de estar tendo essa chance dentro da escola. Muito bom, maravilhoso o projeto. Secretária Ana Fellini.
Bom, primeiro dizer como eu estou feliz e honrada de estar aqui de novo, Débora. E vou tomar um minuto para elogiar a nossa primeira dama. Eu sou caxiense e ela fez um trabalho maravilhoso lá em Caxias. E é uma sorte que agora ela esteja muito além das suas funções de primeira dama, né, com uma secretaria importante que sempre dava muito ruído. Não se ouve falar. E quando no serviço público a gente não ouve falar é porque as coisas estão sob controle, estão indo bem, enfim, estão adequadas. E eu não tenho por que fazer isso, não preciso disso, mas eu tenho que dizer que a Maria Helena é um símbolo para nós. Ela é uma esposa, ela é mãe, ela é da política e é muito difícil a mulher entrar na política, tanto que os partidos eles têm muita dificuldade em completar, né, a cota de mulheres e às vezes até pessoas entram para que homens possam se inscrever porque não consegue compor, né, não consegue compor um número, então mais mulheres, mesmo sem ter chance nenhuma de eleição, elas concorrem para que homens possam concorrer. E é uma longa caminhada essa, porque é difícil, a política hoje ela está muito mal vista, mas ela tem um papel fundamental, não tem nada fora disso, não tem outra alternativa fora a via democrática. Então, acho assim que a Marilena mostra que se pode conciliar, como estímulo, né, às jovens, o papel de mãe, que é importante, ninguém está querendo que a mulher agora se profissionalize, deixe de ser esposa, deixe de ser mãe, seja política e seja também administradora. Então, acho que ela fecha, assim, essas condições, o que é algo até raro, assim, né?
Porque... Não é toda mulher que tem todos esses aspectos de liderança em todas as áreas e conseguir conciliar a questão familiar, né, Ana? Tu também.
também. Tem isso, né?
Eu acho que esse é o dilema de todas as mulheres em qualquer profissão, né? Também de conciliar...
Um desafio, né?
Conciliar profissão, carreira, com filhos, com casa. Eu acho que em todas as áreas.
E vocês têm alguma fórmula? Além de muito empenho, né? De muito trabalho, de sempre estar querendo... atender a todo mundo, porque também com filhos é difícil.
Agora, pra mim, a maior dificuldade é quando as crianças são pequenas, né? Porque a gente concilia a vida e tal, mas eles pequenininhos, eles precisam muito da presença da mãe. E é uma dor. E eu, no meu tempo, né? Minha filha vai fazer 40 anos, agora em julho. Então, né? Tá tudo muito diferente. Mas a gente saía muito culpada. Deixava a criança lá na creche ou num parente. Isso aí é culpada, porque, enfim, né, porque deixava a criança. Hoje em dia está bem mais comum e eu acho que a experiência tem demonstrado que não se gera cidadão pior porque a mãe foi trabalhar, porque a mãe foi buscar o seu espaço. Ao contrário, acho que a gente deixa essas crianças, né, com uma visão de vida mais completa, mais independente até, né?
O que nós precisamos vencer, eu digo nós mulheres, é exatamente esse sentimento de culpa. Porque os homens saem, eu sempre uso, quando eu converso com as mulheres, eu sempre uso essa expressão assim, os homens de manhã cedo saem de casa, vão para o seu trabalho e saem tranquilo. A mulher, ela sai de casa sabendo se a roupa foi lavada ou estende a roupa antes de sair, se as crianças tomaram café, quem vai levar para a escola, se um está doente que ela vai ter que sair antes do horário para levar a criança para o médico, ela sai e a casa vai junto com ela, os compromissos vão junto com ela. E ela dá conta disso, ela acaba dando conta, porque a gente sabe, né, diz que as mulheres têm uns neurônios a mais, alguma coisa assim, porque a gente está no fogão e na máquina de lavar louça, tem que fazer, senão não tem outro jeito, está cuidando do bebê, está fazendo o almoço, está fazendo não sei o quê. Então, mas eu acho assim, ó, eu acho que a mulher que trabalha fora, ela tem que, claro, escolher um ambiente onde ela puder deixar da melhor maneira o seu filho, tá? Dá aquele tempo que ela precisa dar para ele com todo cuidado, a hora que ela, né, que tiver com ele, toda atenção, todo cuidado. O que eu vejo de bom na sociedade hoje é que os jovens, os homens que uma vez assim não lavariam uma louça, não dariam uma mamadeira, não trocariam uma fralda, não, hoje faz.
Estão participando mais.
A grande maioria dos jovens faz.
É.
E eu digo assim que eu fico assim, até de vez em quando emocionada, porque uma vez era assim... Mãe, faz uma jantinha para nós. Hoje meu filho aprendeu o gosto de cozinhar. De vez em quando eu ligo, Marcos, eu estou indo para Caxias, faz uma jantinha para nós. Sabe?
Mas que fase boa
é essa. É uma fase boa. E também assim, dizer para Ana, eu entrei na política, eles já eram jovens assim, a Carolina tinha 16 anos, o Marcos tinha 20. Então já tinha passado aquela necessidade do cuidado diário, de estar sempre junto, de não sei o quê. Então, acho que para a mulher na política tem isso, porque não é só o trabalho a mais da política. É a visibilidade, é os compromissos fora dos horários normais de trabalho.
É uma rotina,
né?
Diferente.
É uma rotina muito diferente. E eu acho que é isso que nós temos hoje. Mais mulheres vereadoras temos, quando é para ficar lá no município, atender o município. Municípios pequenos, gente, é surpreendente. Municípios pequenos que têm mulheres vereadoras. E muitas deles, assim, a maioria das vereadoras da vereança são mulheres. Os homens já estão em minorias em alguns municípios.
Na vereança.
Mais difícil na prefeitura, mais difícil como deputada, sabe? Mais difícil para deputado, porque implica em mudar de cidade e a família, como é que fica, todas essas outras questões.
As,
né,
mulheres candidatas a vereadoras, elas estejam uma maior quantidade exatamente para reunir as cotas necessárias, que a secretária Ana Perini falou antes, e aí elas acabam vencendo, é que não. Mas esse assunto é muito intrigante, eu gostaria de continuar com ele, porque eu acho que assim, ó, ouvir vocês duas como mulheres que passaram por tudo isso que a gente está falando e chegaram e contar as suas experiências, porque na verdade todas nós passamos por isso, né? Eu acho que é mais importante. E esses programas, né, secretária, eles vêm a completar quem, as mulheres que querem sair para trabalhar, ou que precisam sair para trabalhar, né, fazendo um pouco para as crianças, né, para os filhos da gente. Nós já vamos voltar, #inovação.
Nos últimos 40 anos, o Estado gastou mais do que podia. O resultado foi uma grande crise financeira. Essa situação precisa mudar. Por isso, o governo apresentou o Plano de Modernização do Estado, que exige esforços de todos. As propostas mudam a estrutura pública para priorizar os serviços de segurança, saúde, educação, infraestrutura e a área social. A hora é agora. Um novo Estado, um novo futuro. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande.
Está precisando tirar sua carteira de identidade, emitir a segunda via da sua conta de luz ou ainda matricular seu filho em uma escola estadual? É fácil! Acesse www.tudofacil.rs.gov.br e se informe. São quase 400 serviços do governo do estado à sua disposição, direto da internet. Tudo Fácil, a central de serviços públicos dos gaúchos. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande.
Vinícius tinha que fazer o racha pro futebol. Entrou no celular e deu um send no código. Gabriel dormiu com o cartão no bolso e deu ruim. Saiu do sufoco com banho e saque digital. A Luana tava sem cartão quando achou o look pra balada. Banho e saque digital. É dinheiro na mão, sem cartão. Pra sacar ou se pá, dá um save pros amigos. Baixe o aplicativo Banrisul e use agora mesmo. Banri Saque Digital. Dinheiro na mão, sem cartão.
Tu sabia que agora dá pra ver todos os gastos e investimentos do Estado na palma da tua mão? O Pilas RS permite consultar o dinheiro que entra e sai do governo do Estado do Rio Grande do Sul de maneira simples e em tempo real. Tu pode baixar o aplicativo para iOS e Android de graça, aí no teu smartphone ou tablet. Agora ficou mais fácil encontrar a informação correta e transparente. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande.
Olá, gente, estamos voltando ao nosso programa Hashtag Inovação, especial mês da mulher. Hoje a gente está aqui com duas convidadas super secretárias, a secretária Maria Helena Sartori e a secretária Ana Pellini. E a gente permeou agora por alguns assuntos relacionados a desafios que a mulher tem hoje em relação às crianças pequenas e trabalho, como é que a gente consegue. Elas explicaram um pouquinho a trajetória delas. E eu não quero deixar passar um pouco falar sobre, a gente falou sobre os projetos da secretária Maria Helena, mas os projetos que estão acontecendo na SEMA hoje, junto à Ana Pellini, para a gente não deixar, porque, afinal de contas, né, é muito trabalho, né, Ana, para a gente não divulgar e comunicar, até porque as pessoas querem saber o que tu anda fazendo na secretaria e na FEPAM.
Pois é. Quando a gente fala em meio ambiente, as pessoas têm uma visão, às vezes até, de que é uma coisa desagradável. Mas isso veio para ficar e é um valor. E no Rio Grande do Sul, a gente tem que entender, foi o berço do ambientalismo. Os grandes nomes, eles são gaúchos. Então, a população, ela vê como um valor esse cuidado ambiental. Inclusive nas vilas onde a renda é muito baixa. Nós entramos no Delta, que é uma unidade de conservação, tem os papeleiros lá, e eles nos deixam entrar tranquilamente. A gente entra com as caminhonetes para fazer fiscalizações de qualidade de água, e é até engraçado, eles dizem, lá vai o pessoal das árvores. Eu sempre acho assim, árvore, lá vai o pessoal das árvores. E até, enfim, abrem caminho, nos ajudam, porque eles entendem que o cuidado com o meio ambiente é um cuidado com a vida. Assim como a secretária Maria Helena falou do PIN, da primeira infância melhor, se nós não tivermos um ambiente saudável para viver, nós vamos ficar doentes. A qualidade da água tem que ser boa, a qualidade do ar tem que ser boa, nós temos que ter árvores, sim, para que a gente possa ter, enfim, né, a proteção necessária. Então, isso vem casado. É um atendimento à pessoa também que é feita através do meio ambiente. É um erro também pensar que a FEPAM só cuida de empresa. Não é isso. A FEPAM, quando autoriza uma empresa a funcionar, ela estabelece todas as condições para que o entorno tenha uma vida adequada, para que a vizinhança não seja perturbada, para que o meio ambiente daquela localidade não seja atingido. Então, é todo um cuidado com a pessoa que move essas regras ambientais que a gente segue. Vou dar um exemplo. A questão dos poços artesianos, que é uma necessidade, principalmente nessa época de mudanças climáticas, que a gente passa por secas. E se a qualidade dessa água não for boa, o que vai acontecer? As pessoas vão ficar doentes, vai ter mais despesa para o poder público, porque vai ter que atender essas pessoas, fora o tempo, a criança perde escola, enfim, é todo um transtorno. Então, quando nós vamos ao interior e começamos a fiscalizar a qualidade da água dos poços artesianos, é porque a gente quer proteger aquelas pessoas que lá moram. E é em cima disso, então, que a gente faz o nosso trabalho. É claro que, ao mesmo tempo, a gente procurou modernizar o trâmite. Por que fazer isso? Cuidar do meio ambiente com métodos ultrapassados é muito difícil e aí sim a gente começa a trazer embaraço para as pessoas. Mas se a gente usa a tecnologia, a gente faz isso de uma maneira, digamos, facilitadora para todo mundo.
Mais rápida, mais segura também.
Mais segura também. Por exemplo, a outorga de água, que é o momento, né? Nós estamos muito preocupados com a qualidade da nossa água. Isso tudo agora nós temos é monitorado por um sistema, são 200 pontos no estado, isso são estações, né, que são instaladas, as informações vêm via satélite e a gente consegue saber tudo o que está acontecendo no nosso estado sem empregar gente, sem trazer transtorno para as comunidades. E ao mesmo tempo, dar uma outorga para alguém usar água, ela também é feita pela internet. E praticamente de forma instantânea, porque como a gente tem o controle de todo o nosso recurso hídrico, seja superficial, seja subterrâneo, quando alguém quer usar uma água, a gente pode conceder ou não de uma maneira muito rápida, com base nas informações que a gente dispõe. Então, é mais ou menos nessa linha que a gente vem trabalhando. No início do governo, nós estávamos mais preocupados com o licenciamento de empresas, porque havia um grande estoque de mais de 13 mil processos parados, um tempo de 900 dias de espera. Quer dizer, qual é o empresário que vai investir num estado onde tem que esperar 900 dias para ter uma licença ou para não ter? Porque muitas vezes ele esperava 900 dias para receber um não. Então, era uma reclamação muito grande da sociedade. Então, a primeira coisa que a gente assim, né, se debruçou foi mudar esse cenário, que felizmente a gente conseguiu, né, com a implantação de um sistema online de licenciamento, que teve a participação importante da Procergs, que a Débora é vice-diretora, e a gente conseguiu, vice-presidente, desculpa,
entendemos,
Débora.
Entendemos.
E que a gente conseguiu implantar, dando agilidade ao licenciamento, dando facilidade para que a pessoa faça a solicitação, encaminhe documentos da sua casa através da internet. Permite também que se dê transparência a tudo isso. Qualquer cidadão pode entrar no SOL, que é o sistema online de licenciamento, e consultar o processo que quiser para ver o andamento. Por exemplo, se está se instalando do lado da sua casa lá uma empresa, ele pode entrar no SOL, ver como está o licenciamento, se vai ser concedido, quais são as condições da licença, o que, que aquele empreendedor tem que seguir, e pode então ou se tranquilizar, né, que tudo vai correr adequadamente, e até fiscalizar que o empreendedor, então, siga a licença concedida. Então, na verdade, o que eu queria deixar aqui é que o cuidado com o meio ambiente, na verdade, é um cuidado com as pessoas.
Tá certo. A secretária Ana Pellini, não vou poder deixar de comentar, né, que nós fomos colegas na prefeitura também, né, de secretariado. E ela também foi responsável, então sempre teve uma visão também de desenvolvimento aliado à tecnologia, né? E de agilização de processos. Então ela teve um trabalho fundamental na época, então, o secretário do meio ambiente do município, né? Não era do ambiente, mas era do edificar, né?
Era o de...
licenciamento, escritório de licenciamento. Nem tu te lembra. Escritório de licenciamento, responsável por essas questões dos licenciamentos. E aí se desenvolveu uma plataforma, né, de licenciamento, que houve a interligação, me corrija se eu estou errada, de diversos órgãos para poder justamente agilizar e fazer com essas... Que esse trâmite, que esse rito, a gente sabe que isso não é só um problema nosso, né? Toda a legislação do Brasil, ela, em geral, ela é muito lenta, né? Mas de que forma que a gente pudesse acelerar isso e facilitar o desenvolvimento na ocasião na cidade de Porto Alegre, né? E aí, então, de novo, né, tu repete, mas claro que uma outra envergadura, né, no governo do estado. Então, essa é uma característica da tua pessoa, né, Ana? Então, mas aí fazendo um gancho para um segundo momento, né, vocês duas, como umas personalidades secretárias, né, importantes hoje do governo Sartori, né, vocês têm diversos cargos. Eu vou fazer uma pergunta tiveram ao longo das suas trajetórias diversos cargos. Então, assim, a secretária Maria Helena foi professora, foi e é deputada estadual, líder de partido de governo, primeira dama de Caxias agora do Rio Grande do Sul, né? A Ana Pellini é auditora, né, da Fazenda, é professora, foi diretora do TJ, da Secretaria de Segurança, presidente da FEPAM duas vezes agora, segunda, já estou decorando o teu, já sei de cor, teu currículo. E secretaria-geral também, né, na época do governo, da IEDA. E ainda assim, né, nessa trajetória toda, eu faço uma pergunta mais pessoal, assim, o que foi o desafio mais interessante para vocês? Qual foi o cargo que vocês consideraram o maior desafio em termos de carreira? Seja o momento que está conciliando filhos ou não, né? Às vezes, o cargo mais importante ou mais marcante, não vou dizer mais importante porque todos são, mas mais marcante é justamente quando a mulher ainda está com os filhos muito pequenos e o desafio não é só aquele cargo naquele momento, mas conseguir conciliar toda uma vida, né? É uma curiosidade que eu estava lá no início do programa, né? Que momento que foi o mais importante ou que cargo que foi o mais importante?
Bom, eu, quando a minha filha era pequena, eu trabalhava ali na Secretaria da Fazenda, na CAG, e, enfim, era fácil até de conciliar, porque ela também se acostumou, né, com a minha vida lá, e eu dava aula de noite, era pesado. E ela uma vez me disse uma coisa que me deixou muito triste, assim, mãe, o meu sonho é ver a Secretaria da Fazenda pegar fogo. E ela tinha 7 aninhos, e eu disse, mas Gabi, não vai adiantar, porque a mãe vai trabalhar em outro lugar, né, se pegar fogo o prédio lá, mas assim a imagem que ela fez, eu achava que...
Tira minha mãe de casa.
É. Então, foi assim bem, esse tempo, ela pequena, eu dava aula, muitas vezes eu levava ela para aula, então ela fazia os temas, eu passava em casa, pegava e levava ela para a URGS, e ela ficava sentadinha, e os alunos já sabiam que eu levava, então levavam coisinhas para ela se distrair, no intervalo a gente comia um lanche, então ela viveu muito junto comigo, né, porque, enfim, como é que, durante o dia tudo bem que ela ficasse longe, mas de noite, então eu levava ela para a URGS, e hoje eu acho que nem seria mais possível, né, porque as regras estão bem mais rígidas, mas naquele tempo eu ficava bem, ninguém nunca me impediu de levá-la para aula, foi bem difícil. Agora, uma coisa assim que me realizou muito foi o tempo que eu passei na Secretaria da Segurança Pública. Trabalhando na Fazenda e no próprio Tribunal de Justiça, a gente fica meio protegido, a gente não vê a vida como ela é. Lá eu mudei assim a minha forma de pensar, eu comecei a enxergar a rua, porque é o mundo cão. A Secretaria da Segurança Pública, a gente entra em contato assim, com aquilo que a sociedade tem de pior. No sistema prisional, aquelas carências que, bom, todo mundo conhece, né? As pessoas que estão lá, elas acabam envolvidas, porque quem cuida de preso, todo dia, acaba também, né, envolvida. Há uma doença profissional, assim, que toma conta deles. O trabalho da brigada, que não tem horário, que eles se expõem lá nas vilas e precisam de...
Um desafio gigante.
Gigante. Precisam de tantas coisas que eles não têm, eles precisam de tantas coisas a mais, né? E isso faz tempo, né? Faz mais de 10 anos e hoje a situação, ela está um pouco melhor, eu acredito, não sei também, mas foi uma época que me marcou muito. Eu não sei se porque eu era assim, eu estava meio protegida, né? Bom, trabalhei na fazenda lá, eram poucas mulheres.
E uma mulher na Secretaria da Segurança também não é.
Não é?
É muito difícil, né?
Depois na URGS também, eu era a única professora, né? Todo mundo me ajudava. Como eu disse, até levava a minha filha. E a Secretaria da Segurança, ela impacta. Eu acho que é mais ou menos como essa questão do menor infrator, né? Que a gente fica chocado porque a gente vê que como é difícil mudar aquela realidade daquelas pessoas, né? Que muitas vezes elas chegam lá porque não tiveram
outra oportunidade.
Uhum. Então, se eu tivesse que dizer assim, qual o que mais me marcou e que mais assim me mostrou que a gente, como servidor público, a gente tem que olhar aquele que precisa da gente, aquele que mais precisa. A gente tem essa missão. Foi esse tempo que eu passei lá na Secretaria, que foram 5 anos. Não
muito
foi
legal.
Pouco tempo.
Legal a história. Muito bem. Secretária Maria Helena.
Bom, eu acho que a Ana tem uma história, né, que a gente tem que respeitar. E em todas as secretarias que ela passou, né, toda essa história dela. Não vou falar de magistério, de professora, porque eu não... Mas que eu sei que acompanhei, ela sempre foi muito eficiente. Eu acho que isso a gente tem que reconhecer. essa questão de filhos, eu vou dizer assim, um momento difícil foi quando eu estava na presidência do PMDB Mulher, e sempre participei da política junto com o Sartori, mas eu estava junto, eu ajudava na campanha, político. Eu coordenava, eu participava do partido, fazia, mas não estava eu na vitrine na coisa. E quando foi um desafio das mulheres, eu disse, Maria Helena, tu fala que as mulheres têm que participar, então agora é tua vez de ir.
Aí
eu disse assim, e agora, né? Se eu disser que não, ficar fazendo onda, elas vão dizer, então não fala mais que as mulheres têm que ir, porque quando chega na hora de ir, não vai, então, né, não tem moral para cobrar. E eu me senti desafiada aí. Mas o meu filho fez resistência. A Carolina dizia, vai mãe, tal, não sei o quê, pode, mãe tem que ir, não sei o quê. E ele dizia, mãe, chega o pai na política. E sabe que ele pediu para os amiguinhos dele, né, amiguinhos, já tinham 18, 19 anos, 20 até, não votar em mim. Ele não queria. E os guris depois me contavam, tia, tu sabe que o Marcos pediu para a gente não votar em ti.
Totalmente
e ele ficou
apoiador,
com um sentimento,
né?
Muito apoiador. Arrependido depois, que daí na eleição seguinte, na campanha seguinte, ele estava se desvinculando de um trabalho. Ele disse, mãe, eu vou ficar livre agora e vou ficar contigo na campanha. Daí ele queria se redimir e fazer estar junto.
Um,
né?
Sentimento de posse da mãe, não querer perder a mãe.
E eu até entendo, não é nem isso, porque assim, ó, quando você está na política, você vai encontrar gente que vai reconhecer o que você faz, você vai encontrar também gente que vai só destruir.
Uhum.
E assim, as eu críticas. Acho que o pai ele já está acostumado, porque quando eles nasceram, o Sartori já era vereador, quando o Marcos nasceu, ele se elegeu deputado pela primeira vez. Então, aquilo já estava na vida deles, era a rotina da vida deles. Agora, vê a mãe, de repente, alguém está falando da mãe dele, como é que fica?
É, né? A mãe é
então,
a mãe
eu procurei entender desse jeito também a posição dele. Depois disso, não. Depois ele é super apoiador hoje, sem problema nenhum em ter todo o processo. Mas foi um momento bem assim de... claro, eu estava decidida, eu sabia que eu ia fazer, mas assim, de ver que ele manifestou isso, né? Ele disse, mãe, chega o pai, né? Então,
e estranho, porque já numa idade que ele tinha absoluta consciência diante de tudo, não era uma criança,
sim,
né?
Mas ele adulto, sabia mas como é que era. Ele convivia na escola, ele via nas eleições, era um coleguinha era de um lado, outro coleguinha era do outro. Isso ele via falando, mas até aí tudo bem, né? Porque eu sempre digo assim, qual é a dificuldade da mulher na política? Se você vê um homem fazendo um discurso e ele gesticular e ele esbravejar e ele fala alto, nossa, é um grande orador. Vai uma mulher fazer isso. Tá de TPM, mal amada, não sei o quê. Olha lá aquela louca. Né? Eu, quando o Rigoto me escolheu para líder de governo, meus colegas na Assembleia, ninguém me disse nada, assim. Mas eu sei, contado pelos meus colegas de partido, que alguns deputados chegaram e disseram assim, que deu no Rigoto? Ficou louco de botar uma mulher de líder de governo? Absurdo. Quer dizer, então isso ainda e permanece, gente. É. Quando a Ana disse assim, eu era a única na URGS, professora e tal, mulher, até aí tudo bem. Você a pouco, quando começa a crescer, eles também começam a ver diferente.
Quando começa a aparecer.
Alguém, eu vi num programa de TV, alguém estava comentando, não vou citar o nome porque eu não lembro agora, contando uma história de que um senador foi para o México e viu o parlamento, o Senado do México, mais de 50% eram senadoras mulheres. E que ele voltou dizendo assim, não podemos pegar o modelo mexicano, porque senão elas vão tomar conta.
Isso que é absurdo.
E essa ideia de quando a mulher cresce também no seu trabalho, e outras vão crescendo, vão chegando, aquela sensação de que elas vão tomar conta. É. Sabe? Aquela perda de espaço. Que, na verdade, não é. Se as mulheres hoje são mais de 50% da população, deveria, por equidade, estar mais ou menos isso resolvido na sociedade. E a gente sabe que a luta é bem diferente. A Ana disse assim, a Ana pegava o filho e levava junto. Um homem dificilmente levaria a criança para dar aula junto para a sala de aula. Hoje, talvez, alguns até consigam conciliar trabalho, cuidar de filho e também fazer assumir esse papel. Mas há 40 anos atrás, que ela disse que teve a filha dela, não tinha isso. Então, essas são as grandes dificuldades que as mulheres... Mas eu acho que é um processo também. Eu acho que quando chega 8 de março, a gente pensa assim, puxa, como nós evoluímos.
Evoluímos,
Como crescemos, como olhar o lado bom.
Isso.
Porque aquele 8 de março que eu acho que nós temos que ver duas coisas. Nós temos que ver tudo que a gente avançou, mas a gente tem que ver também o que falta avançar. E uma das questões que eu acho mais sérias é a violência contra a mulher e aquela violência intrafamiliar. Uhum. Por isso que eu defendo muito o PIN, o Primeira Infância Melhor, porque essa visita na casa, esse cuidado que se tem lá, você vai notar se está acontecendo alguma coisa.
Uhum.
Se há violência dentro da casa, a mulher começa a falar mais. Onde você abre possibilidade das mulheres fazerem denúncia, nós estamos agora com uma campanha do Departamento da Mulher, que o título dele é Não Abafa o Caso.
Ah, é? Sabe? Olha essa campanha.
Não abafa o caso. Não fica segurando para ti, põe para fora, denuncie. Isso a gente está levando para salões de beleza. Hoje a exposição de fotos está lá no Fêmina.
Uhum.
Já esteve no Palácio, já esteve no Centro Administrativo, esteve no Tribunal de Justiça, mostrando na Casa da Cultura, mostrando foto de mulheres assim, que representam exatamente assim. Vamos vencer essa agressão, nós temos que fazer. E também ter clareza de uma coisa assim, ó. Tem que tratar o agressor. Não adianta só afastar a mulher do agressor. Porque se não tratar ele, tu afasta dessa mulher, ele vai encontrar outra mulher e vai agredir a outra mulher.
Secretária, Não Abafa o Caso é um projeto novo. De agora. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer, começar o próximo bloco, falar um pouquinho mais sobre Não Abafa o Caso. Eu acho que isso interessa para todas as mulheres que estão nos ouvindo, é um assunto interessante, e a gente pode entrar um pouco no assunto de assédio também, que a gente andou falando no intervalo. Já voltamos, hashtag inovação.
Nos últimos 40 anos, o Estado gastou mais do que podia. O resultado foi uma grande crise financeira. Essa situação precisa mudar. Por isso, o governo apresentou o Plano de Modernização do Estado, que exige esforços de todos. As propostas mudam a estrutura pública para priorizar os serviços de segurança, saúde, educação, infraestrutura e a área social. A hora é agora. Um novo Estado, um novo futuro. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande.
Está precisando tirar sua carteira de identidade, emitir a segunda via da sua conta de luz ou ainda matricular seu filho em uma escola estadual? É fácil! Acesse www.tudofacil.rs.gov.br e se informe. São quase 400 serviços do governo do estado à sua disposição, direto da internet. Tudo Fácil, a central de serviços públicos dos gaúchos. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande.
Vinícius tinha que fazer o racha pro futebol. Entrou no celular e deu um send no código. Gabriel dormiu com o cartão no bolso e deu ruim. Saiu do sufoco com banho e saque digital. A Luana tava sem cartão quando achou o look pra balada. Banho e saque digital. É dinheiro na mão, sem cartão. Pra sacar ou se pá, dá um save pros amigos. Baixe o aplicativo Banrisul e use agora mesmo. Banho e saque digital. Dinheiro na mão, sem cartão.
Tu sabia que agora dá pra ver todos os gastos e investimentos do Estado na palma da tua mão? O Pilas RS permite consultar o dinheiro que entra e sai do governo do Estado do Rio Grande do Sul de maneira simples e em tempo real. Tu pode baixar o aplicativo para iOS e Android de graça, aí no teu smartphone ou tablet. Agora ficou mais fácil encontrar a informação correta e transparente. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande.
Olá, gente. Voltando ao nosso hashtag inovação de hoje, nós estamos no último bloco com a secretária Maria Helena Sartori, secretária de Políticas Sociais, e a secretária Ana Pellini, do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Terminamos o segundo bloco falando... Terminamos, não. A gente vai dar continuidade sobre um projeto que está acontecendo no Governo do Estado, na secretaria da secretária Maria Helena, que chama Não Abafa o Caso, que fala sobre as questões sobre a violência contra a mulher. É isso, secretária? Como é que se trata isso? Vamos fazer uma...
Na verdade, a proposta é mostrar para as mulheres, né? Porque muitas vezes, assim, denuncie, né? Mas pegar por um outro lado. E foi bonito, porque quando foi falado com uma agência aqui a propor essa campanha, né? Na verdade, isso é uma campanha de conscientização das mulheres, que elas não precisam ficar segurando isso para o resto da vida delas.
Não precisam esconder, né? O que
não
acontece.
Precisam mais esconder, e vou dizer assim, isso acontece em todas as camadas sociais.
Sim.
Não, não pensem aqui que é só
é
na camada da população com mais necessidades monetárias, porque não é. mas que as mulheres se sentem inseguras de falar, de comentar ou de se manifestar. E isso tem mostrado para as mulheres, assim, que elas podem se libertar, sim, que não é... Porque muitas vezes elas até não falam de vergonha.
Então, por exemplo, perante as outras, no caso assim, de assédio, ela tem a possibilidade de...
No caso de assédio, no caso de violência, de ela não segurar isso, que ela tem aspecto. E esses folders estão indo também para salões de beleza, porque eu acho que é um momento em que as mulheres estão mais descontraídas, podem falar, sabe? Podem comentar o assunto, e isso resolve. E essa campanha foi bonita, porque quando eles apresentaram a campanha, a empresa que ia fazer a campanha publicitária, as mulheres, uma das mulheres que foi na primeira reunião, se apaixonou e levou para dentro da empresa e disse assim, só mulheres vão fazer. E a empresa topou. E ficou um grupo de mulheres que montou toda a campanha, todo o processo, e inclusive elas relatam que lá dentro mesmo, uma abriu o jogo e saiu de uma situação que ela estava vivendo.
E a gente tem que falar, porque de muita angústia.
E foi amparada pelas colegas, foi vista como assim, eu estou te acolhendo, e não naquele sentido assim, bah, né, porque a mulher carrega muito disso, desde que veio a época de separação, hoje talvez nem tanto, mas eu lembro assim, uma mulher desquitada, um homem podia ser, mas a mulher não podia ser desquitada, a mulher separada sempre era vista diferente, né? Hoje já está até melhor. Então, é uma questão de ir se acostumando com essas situações, as pessoas irem entendendo todo esse processo. E o projeto veio exatamente para isso, para fazer com que as mulheres entendam que nem sempre é ir lá na delegacia fazer denúncia que vai resolver, mas se você ter uma amiga, contar, e essa amiga também te apoiar e dizer, olha, vamos, isso está tão difícil para ti, vamos sair dessa situação, é nesse sentido de acolher, de dizer assim, você pode procurar apoio, que vai ter apoio. Então, é nesse sentido que a gente, que o projeto está andando, e ele ficou muito bonito também nas fotos, né, na forma de chamar atenção para isso, né. A campanha aqui no carnaval também circulou muito, e aí entra na questão do assédio, que a gente queria falar um pouquinho. Não é não. Se a mulher disse não, ela disse não.
Mas esse assunto
enfim,
é bem
história,
polêmico,
né?
Porque a gente não sabe o que é o não, né? Então cada um tem
Mas aí assim, ó, primeiro eu queria elogiar esse programa, porque é uma coisa tão dolorosa uma mulher chegar. Porque às vezes é com o marido, uma violência, a pessoa que ela escolheu, né, e que, enfim, tem vínculos de todo tipo, para ela contar que há uma violência doméstica, precisa um apoio mesmo, é o que faltava para mim, assim, por isso que eu adorei uma amiga que ajude, alguém, enfim, que dê o suporte, porque ir para uma delegacia e comunicar que o marido fez uma violência doméstica é um passo, né, um passo difícil de ser dado. Mas vale também para as questões de respeito dentro do trabalho. Eu acho isso muito importante. Eu trabalho desde os meus 18 anos. Eu vim de Caxias para Porto Alegre para o meu primeiro emprego. E, enfim, não tenho nenhuma situação constrangedora minha para relatar. Graças a Deus, nunca tive assim esse azar, né? Mas ocorre muito. Inclusive hoje, né, que seria inimaginável, porque as mulheres estão aí já independentes, enfim. Eu tenho um caso na FEPAM de uma pessoa que só pode ser doente. Ele assedia as moças, ele cria constrangimento, e a gente já tentou de tudo assim para, enfim, para demiti-lo, e a Justiça do Trabalho não aceita, então ele fica lá. E o que a gente fez foi uma campanha parecida com essa: não fique quieta. Não fique quieto, tenha uma reação, oficialmente faça a denúncia, porque aí a gente juntando, né, um caso, dois, pode ser que daqui a pouco lá na frente a gente possa tomar uma providência.
Fica tudo igual, né?
Claro, ele vai continuar lá, né? Não dá nem para entrar no elevador, as pessoas têm medo de entrar no elevador com ele, é uma pessoa totalmente assim, desajustada, né? Então, eu acho assim, a mulher tem sim que falar, ela tem que denunciar. É difícil, é uma exposição de uma coisa assim, íntima, né? É horrível, mas a gente não pode deixar de demonstrar isso, de tomar atitude, porque nós estamos protegendo não a nós mesmos, às vezes as outras, né? Mais do que proteger a nós, a gente está protegendo outras para que isso não se repita. Então, parabéns, Maria Helena, por essa campanha. Eu acho que todas nós temos que apoiar, enfim, e criar uma rede de proteção porque esse assunto ele é muito desagradável e ele causa constrangimento para as pessoas, às vezes, delas pararem o desenvolvimento. Né? A pessoa fica tão traumatizada que ela não consegue nem mais fazer as coisas.
E muitas vezes começa a faltar no emprego. É. Vocês terem uma ideia, o custo na área da saúde da violência contra a mulher é elevadíssimo. Se você contar que ela faltou trabalho, se você contar que ela está lá com o braço quebrado, que precisou o médico atender, que precisou botar um gesso, que precisou fazer não sei o quê, é algo que se a gente botar na ponta do lápis, a nível, assim, dizer assim, tinha que ter uma, algo assim, assim vamos começar a fazer uma economia, se quisesse levar para esse lado, era muito, mas muito significativo.
E é incrível como ainda tem hoje, né, apesar de toda a consciência, né, que as mulheres já podem ter o câncer, né, é incrível como ainda isso existe, às vezes...
Mas, Débora, no Canadá, que é desenvolvida, minha filha mora lá, eles estão criando, a partir de um certo horário, o ônibus só para as mulheres. Porque não pode andar junto. Para mim, isso é inimaginável. Tem um ônibus a partir das 19 da noite, que é só para mulheres. Porque não pode. Imagina, num país onde, digamos, o grau de escolaridade daquela população é elevadíssimo. Como é que é isso, né?
A gente vê como vai ter trabalho ainda, porque essas campanhas elas vão ter que continuar.
Mas eu acho assim também importante, aqui eu gostaria só de salientar que a gente tem trabalhado também que uma das formas das mulheres poderem fazer essa denúncia, e muitas vezes elas não fazem, é pela dependência econômica. Uhum. Então a gente tem que apoiar as mulheres a serem empreendedoras, capacitá-las para o trabalho. Nós tivemos aqui, eu tive meses atrás aqui em Alvorada, onde um grupo de mulheres se qualificou para trabalhar na construção civil. Uhum. E as empresas querem muito, porque para pintá-las são mais caprichosas, para fazer a pintura de interna, para colocar azulejo, para colocar... Elas são mais caprichosas, e elas têm mercado de trabalho. E é tão bonito, porque esses dias eu encontrei duas delas que estavam num outro evento, que vieram me contar que uma empresa de tintas está dando um curso para capacitá-las ainda mais na questão... De ser pintoras, enfim, de trabalhar pintura interna de prédios, de moradias, enfim, né? De ver o quanto é importante. Então, o que a gente precisa também? Dar oportunidade para essas mulheres se livrarem da dependência econômica para que elas tenham coragem para poder enfrentar a situação.
É, uma coisa vai levando a outra, né? Se a gente não faz nada, porque a dependência financeira torna ela mais calada quando ela sofre algum tipo de agressão, e aí ela não fala também porque tem medo de perder, e quando tem filhos ainda
e
pior,
né? E muitas vezes denuncia, e daí 15 dias volta na delegacia e diz que não era bem isso, que agora ele está bonzinho, que ele... Daí 2 meses ela volta na delegacia... Então, é bem difícil romper isso.
Na verdade, se eu sou, então, assim, de ordem prática, né? Eu sou uma mulher e aí eu fui agredida, não interessa se foi pelo marido, enfim, ou alguém no trabalho, mas a agressão, em primeiro lugar, que ela pode ser tanto verbal quanto física, né? Eu vou na delegacia da mulher e faço a denúncia, é isso. E não abafo o caso, a campanha
pra,
hoje...
Para mostrar para as mulheres que elas podem falar, que elas não devem segurar esse sofrimento para elas. Porque elas já sofrem agressão e ainda sofrem por não poder contar, de medo de se livrar dessa situação.
É, por isso.
E isso acontece, gente, até assim... Quando a gente fala, parece que o contexto só da cidade. No campo também acontece muito na zona rural.
Talvez até mais.
Hoje a gente está vendo, assim, quanto mais os municípios abrem atendimento para isso, a gente vai descobrindo situações, casos.
Mas na fronteira é muito mais grave que aqui. É muito mais machista. Eu me lembro quando estava na segurança pública, nós criamos a primeira delegacia da mulher, acho que foi em Bagé. Bah, a cidade.
Só de criar.
Não, foi um repúdio. Né? Porque imagina uma delegacia para as mulheres irem se queixar dos maridos. É. Né? Era uma coisa absurda. Isso 10, 12 anos atrás.
Bom, eu não me admiro nada, né, Ana, que tu tenha criado essa secretaria. Polêmico, né? Polêmico. Bom, nós estamos agora a 5 minutos de terminar o nosso programa. Então, o que eu gostaria, né? Queria passar a palavra para vocês duas. acho que assim é um momento de primeiro agradecer vocês, né, por estarem no programa, por falar um pouco assim da vida pessoal de vocês também, dos desafios, compondo o trabalho na trajetória. Gostaria de falar muito mais, porque eu acho que eu sei muito pouco, talvez da secretária Ana Pellini eu saiba um pouquinho mais, mas assim, sempre é curioso e sempre é inspirador a gente observar e estar atento à vida de profissionais como vocês, né? Mas aí, nos últimos minutos, especial mês da mulher, eu passo a palavra para vocês, para que vocês pudessem dizer assim, dar um recado, tanto nas questões profissionais, pode ser algum projeto novo, para os nossos ouvintes aqui. Secretária Ana Pellini, quer começar?
Bom, eu acho assim, para terminar, né? Eu queria dizer para as jovens que estão aí, né, na faculdade, começando a vida, que, enfim, que a gente tem grandes desafios, isso é da vida, é normal, não pensa que os meninos também não têm os desafios deles aí para enfrentar, e a gente tem que ter coragem, né, coragem para enfrentar e para ter objetivos e perseguir esses objetivos, e aí a gente vai vencendo tudo.
Muito bem, muito obrigada, Ana. Bom te receber aqui de novo.
Secretária Maria Helena. Bom, eu gostaria também aqui de registrar algo que eu acho que é importante, que muitas vezes a violência vem disso, a questão de drogas. Uhum. E nós temos hoje um projeto, um site, né, o www.semdrogas.rs.gov.br, onde traz orientações para as famílias, enfim, de aonde buscar o acompanhamento, onde tem casas terapêuticas. Na minha, você pode localizar lá a sua cidade e lá você vai encontrar aonde tem atendimento. Porque muitas vezes as pessoas ficam também com esse dilema dentro de casa, dentro das famílias, sem saber para que lado ir. Então, esse é um programa que está aí, está no nosso site lá da Secretaria.
Muito legal.
E é muito importante assim, que as pessoas tenham essa orientação, né? E também aqui agradecer a ProServes, porque ela nos auxilia, né, na própria CIPAV. Hoje nós temos um mapeamento online. Uma vez as diretoras de escola ficavam lá, anotavam tudo o que acontecia para depois, cada 3-4 meses, mandar para a secretaria o que aconteceu. Hoje isso já está online e assim que elas inserirem o dado, a secretaria já fica sabendo o que aconteceu. E estamos aí lançando logo um aplicativo de jogo de computador da CIPAV, mostrando como lidar com isso, né? Então, acho que isso é importante que a gente coloque aqui hoje, né? Porque eu acho que essa informação é muito importante e esse jogo vai também fazer com que o pessoal comece a discutir assim, bom, mas se acontece isso, como é que eu resolvo essa questão? Vai ter que resolver no joguinho e isso vai estimular também um novo relacionamento. Porque eu acho que a Ana foi secretária de segurança e a gente sabe que só policial na rua é importante, mas não resolve a questão. Ou a gente trabalha a prevenção e começa a pensar numa sociedade diferente, ou então nós vamos só enxugar gelo, né, Ana? Só e atrás de recolher. Hoje nós temos a fase que recebe os jovens que cometem algum delito, e a gente está trabalhando muito sério lá dentro para que eles terminem o seu ensino fundamental, façam o ensino médio, aproveitem aquele tempo que eles estão lá para estudar, oferecendo oportunidade para eles. Estamos começando com o CIEE, gente. Todo legal, jovem, né, egresso da fase, a partir desse mês, ele vai ser inserido num processo de acompanhamento, onde ele vai receber meio salário, ele vai ser inserido, se já tiver qualificação, no jovem aprendiz ou em estágio. Quer dizer, a gente sabe que se esse jovem for acompanhado de 6 meses a 1 ano, quando ele sai desse processo, ele 92% não reincidem. E é isso que a gente tem que fazer para mudar a sociedade. A gente hoje tinha isso para 180 jovens no Rio Grande do Sul. A partir de agora, desse mês, nós temos para todos os jovens da fase que saírem, é em torno de 1.100 jovens que vão começar a ser acompanhados e que a gente quer evitar que eles não voltem para a fase nem para o presídio. Eu acho que esse é um dos grandes projetos que a gente está dando início hoje. Amanhã eu tenho reunião com o CIEE para, já com todas as regionais, dá o start do trabalho que já está acontecendo, mas que eu acho que vai começar também a ajudar a mudar essa realidade.
Muito bem. Muito bem. Muito obrigada de novo e parabéns pelo trabalho que vocês têm feito no governo. Foi um prazer receber vocês aqui. #inovação.
Hashtag Inovação, um programa da Procergs, em parceria com a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.